feminina, da tauromaquia, e entre muitas outras formas de ser e de sentir a arte e a cultura portuguesas. A cultura é de todos e para todos, pelo que tem que ser regida por uma política abrangente, transparente, equitativa e financeiramente responsável. Por ser um património de todos, a cultura deve ser tratada com uma visão global que abranja diversas formas de expressão artística e respeite o equilíbrio local e regional. É importante sublinhar que a política cultural não se deve fazer de e para nichos culturais. Ao permitir que o Estado intervenha diretamente na defesa dos interesses de músicos específicos, estaremos a abrir a porta para a criação de favorecimentos pontuais em detrimento de uma política cultural abrangente e equitativa. Nós sabemos que a esquerda e a extrema-esquerda têm um especial gosto pelos nichos culturais, mas não podemos deixar que transformem a política cultural nacional na sua passadeira vermelha para a obtenção de ganhos políticos. Os quatro projetos de resolução aqui apresentados pelo PCP, LIVRE, PAN e Bloco não são mais do que uma enorme irresponsabilidade financeira e económica. O PCP propõe a defesa dos músicos e criadores culturais, do Centro Comercial Stop e até aí estamos de acordo. No entanto, esta proteção não pode ser feita em equipamentos culturais que já existam e que têm todas as condições de segurança? Mais uma tentativa do PCP de nacionalizar aquilo que não é nacionalizável, e o mesmo se aplica ao projeto do Bloco de Esquerda. Permitam-me que vos diga que um polo cultural não tem de ser um espaço físico, pode ser muito bem um conjunto de pessoas que partilham o amor pela arte e pela cultura em infraestruturas que já existem e que já estão preparadas para o efeito. Por seu turno, o projeto do LIVRE, que propõe a criação de uma rede de casas de criação, levanta sérias questões de viabilidade financeira, pois atualmente o Estado já enfrenta sérias dificuldades na manutenção das suas infraestruturas culturais e na gestão do património existente. E o LIVRE quer acrescentar mais um leque de infraestruturas para o Estado sustentar, aliás, corrijo, para os contribuintes sustentarem, como se já não sustentassem demasiadas pessoas e infraestruturas neste país. O projeto do PAN quer utilizar espaços públicos subutilizados ou abandonados para criar residências artísticas, ignorando o peso que uma medida como esta teria para o erário público e desvalorizando aquele que deve ser o papel do setor privado na promoção cultural. Nós conhecemos a veia ou culpa da esquerda, mas não podemos permitir que o façam à custa dos contribuintes. Senhores deputados, ao invés de concentrarmos esforços em iniciativas como estas, deveríamos fomentar políticas culturais abrangentes que promovam a utilização de espaços culturais já existentes e que incentivem o mecenato privado, porque não pode nem deve ser o Estado a suportar tudo neste país e, menos ainda, gastar o dinheiro dos contribuintes em espaços comerciais que pertencem ao setor privado, mas que falharam em adaptar-se ao mercado. A função do Estado não é garantir a sobrevivência de negócios falidos ou ocupações não regulamentadas de propriedade privada, mas sim promover a criação de condições para que o setor cultural se desenvolva em espaços adequados e geridos de forma eficiente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu conheço o STOP e, na verdade, arrisco-me a dizer que qualquer pessoa que tenha vivido ou passado pelo Porto conhece o STOP. Pode nunca lá ter estado, pode nem sequer saber exatamente onde fica e, no limite, pode nem sequer saber que conhece o STOP, mas conhece. Porque é impossível ter tido vida cultural no Porto e não conhecer ou ter estado em contacto com algum dos centenas de artistas que saíram do STOP e que só o foram porque o STOP existia. É verdade aquilo que já aqui foi dito hoje, o Centro Comercial STOP é hoje o grande pulmão cultural da cidade do Porto. E é por isso que temos de exigir que ele assim se mantenha, dando condições de segurança a todos os artistas que aí desempenham as suas atividades. Mas temos que fazer mais, temos que fazer uma reflexão quanto à cidade e ao modelo de cidade que queremos para o Porto e não só. Se queremos cidades que expulsam os seus residentes, os seus lojistas e os seus artistas, ou se, pelo contrário, queremos cidades que integram todos e que, se queremos cidades que têm a cultura no seu centro de ação. A resposta do LIVRE é muito clara e aqueles que hoje aqui tanto falam de cultura, mas depois votam de maneira contrária, é que têm de dizer que modelo de cidade é que querem. Portanto, para nós, sim, venham mais STOPs no Porto, em Lisboa, em todo o país, venha mais cultura, saibamos pôr a cultura no centro das nossas cidades e no centro das nossas vidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Câmara Municipal do Porto criou um problema quando encerrou o STOP. Foi a mobilização da comunidade que a obrigou a encontrar soluções. Em segundo lugar, a Escola Pires de Lima não é uma alternativa ao STOP. Em terceiro lugar, é falso que o Estado não tenha mais nada a fazer. Tem. E Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, a Assembleia da República também. O que nós propomos aqui será votado, e os deputados terão que votar, nomeadamente os que são eleitos pelo Porto, é saber se nós somos a favor, se nós somos a favor de que se inicie, e o Governo tem um papel nisso, o procedimento de classificação do STOP como um bem de utilidade pública. Se nós somos a favor que o Governo inscreva o STOP no próximo quadro comunitário.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Vamos para informações, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Secretário da Mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota é para informar que, para que ficou corretamente registada em ata a autorização concedida pela Comissão de Transparência para prestar depoimento no âmbito do processo 362/23 do Tribunal Judicial da Comarca de Oeste, Lisboa Oeste, se refere ao Sr. Deputado Bernardo Capel Homem Caldeira Pessanha. A segunda nota para informar que participaram nos nossos trabalhos por videoconferência os seguintes senhores deputados: Pedro Roque, Ricardo Carvalho, Carlos Eduardo Reis, Sónia Ramos, Luís Newton, Miguel Guimarães, Emílio Guerreiro, Olga Freire, todos do parlamentar do PSD, bem como os senhores deputados Manuel Pizarro, O Costa, João Azevedo e Ricardo Costa, todos do grupo parlamentar do Partido Socialista. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A ordem do dia da próxima quarta-feira. Temos uma fixação de ordem do dia requerida pelo Bloco de Esquerda e, portanto, esgotará o dia de quarta-feira. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito boa tarde. Até à próxima sessão.